Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
E o nosso quadro Salão Verde, para ser verde mesmo, tem que ter a presença de Ana Recamacedo. Olá, Ana, tudo bom?
Bom dia, gente.
Bom dia, Ana.
Bom, vamos lá. A criação de incentivos aos empreendimentos que adotem medidas voluntárias de gestão ambiental e um balcão único com procedimentos administrativos necessários à emissão de licenças.
Essas duas medidas fazem parte de um conjunto de 21 propostas elaboradas pela indústria para melhorar o processo de licenciamento ambiental do país. O documento com essas propostas foi entregue à ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Bom, o licenciamento ambiental, né, que gera tanta polêmica, começou a ser colocado em prática no Brasil a partir de 1975, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 6 anos depois, tornou-se um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, com a função de buscar conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação do meio ambiente.
Para repercutir essas propostas da indústria para aperfeiçoar o processo de licenciamento ambiental, está na linha o coordenador do Programa de Política e Direito do ISA, o Instituto Socioambiental, Raul do Vale.
Muito bom dia, Raul do Vale. É um enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Muito bom dia. O prazer é meu estar de novo por aqui.
Bom, a indústria, obviamente, talvez o setor da economia em que o processo de licenciamento ambiental tem mais impactos, né? E aí, por isso, a preocupação dela em colaborar. Acho que talvez seja até um pouco natural, né? Um certo preconceito com propostas que venham da indústria. Mas a gente sabe que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, ela também tem se baseado em boa parte das suas sugestões ao governo, na certeza de que é impossível propor algo absurdo, de que é necessário, de fato, trabalhar para melhorar o marco legal brasileiro. Então, diante disso, eu queria sua primeira avaliação a respeito desse conjunto de sugestões, uma avaliação mais superficial inicialmente, se você considera que, no conjunto, as sugestões são boas, estão mais para boas ou mais para ruins?
Olha, eu não tenho esse preconceito com a proposta da indústria, embora eu entenda o que você esteja dizendo, porque a indústria, de fato, é quem está no dia a dia ali, né, no balcão do licenciamento, e olhando no genérico, assim, no geral, essas propostas CNI, eu acho que elas são interessantes, tem propostas bastante interessantes e, inclusive, demandas justas ali, né? O balcão único do licenciamento ambiental é uma demanda justa. Nós entendemos que não se tem que ter burocracia para o licenciamento, ele tem que ser eficiente. O que é eficiente? Ele tem que saber identificar corretamente qual é o impacto e propor as medidas necessárias. E, quando necessário, dizer não ao empreendimento. Falar, olha, esse empreendimento não pode. Isso tem que ser rápido, o suficiente, né? Claro que nós temos licenciamentos de magnitudes diferentes. Tem alguns de obras imensas, outras de pequenas fábricas. Tem que ser diferente. Um de obra imensa, numa desmentre elétrica, tem que demorar mais tempo, tem que fazer um estudo mais completo. Não pode ser feito correndo, como muitos casos são feitos. Agora, uma pequena indústria, dentro de uma cidade, por exemplo, pode ser muito mais simples. Está de acordo com o plano diretor, com zoneamento, com regras gerais, está tudo certo. Então, acho que é positivo, sim, no geral, embora algumas podem ser questionadas.
Raul, essa questão do licenciamento sempre realmente é muito polêmica. Há cerca mais ou menos de um ano, houve uma mudança aqui importante numa lei complementar aqui no Congresso para definir mais ou menos o que seria a competência da União, dos estados e municípios em termos ambientais, e aí a gente tem a questão do licenciamento envolvida também, mas até hoje não há uma clareza muito grande do que seria o papel de cada ente federado no licenciamento. E os empresários reclamam, porque às vezes você tem que buscar licenciamento, não sabe para que órgão pedir, né? Houve uma pesquisa aí da CNI que indicou que 68% dos empresários consideram muito elevada a burocracia para obter licenças ambientais no país como um todo. O meio ambiente leva essas críticas, mas o que seria preciso fazer, por exemplo, para que na legislação, o que você acha que poderia ficar mais claro para que você tenha essas competências mais definidas e para que também haja uma participação maior da população no licenciamento, porque, como você citou aí, grandes obras como hidrelétricas, a gente está vendo conflitos sérios na Amazônia, indígenas, né, várias etnias buscando participação nessas discussões, e muitas vezes os movimentos sociais reclamam que não tem participação nesse projeto, nesse processo de licenciamento das obras.
Olha, eu acho que essa história de ter problema de competência é um mal entendido. Sinceramente, eu sempre achei que essa linha complementar 140 partia de um pressuposto equivocado de que havia um grande problema de competência de licenciamento, então isso é o que demorava o licenciamento. Não é verdade. A grande, imensa maioria dos licenciamentos, eu diria em número mais de 95%, que é o que interessa a CNI, ou seja, grande parte, digamos, dos filiados à CNI vão para esse tipo de licenciamento, são licenciamentos de pequenas obras, pequenos empreendimentos, de uma indústria, de uma fábrica, de uma coisa que é pequena e que não tem dúvida de competência, nenhuma dúvida. Sempre foi feito pelos estados, vai continuar sendo feito pelos estados. A lei complementar 140 agora traz uma medida que pode ser salutar, desde que bem feita, que é passar para os municípios esse poder de licenciamento de algumas obras menos complexas, que são a regra do licenciamento ambiental no Brasil. Na exceção do licenciamento, que é onde tem supostamente esse conflito de competência, são as grandes obras, que são obras que causam impactos gigantescos em mais de um estado. E aí o problema não é que havia problema de competência, né? Não há dúvida. É que o empreendedor queria ir pelo jeito mais rápido. Então, nesse estado é mais simples do que mandar pelo IBAMA, porque o estado tem menos exigências, talvez possa olhar mais por cima o meu estudo, então vai ser mais rápido, vou por aqui. E aí judicializava. O que nós temos, sim, um problema muito sério nessas grandes obras é a qualidade dos estudos de impacto ambiental. Ou seja, esses estudos que são o que vão dizer que tipo de impacto tem, quem vai ser atingido, qual que é a magnitude, qual que é a amplitude territorial, é ele quem deveria orientar a competência do licenciamento. Então, se eu vou fazer uma estrada, né, que dentro de um estado só, e eu faço um estudo e digo, olha, o impacto dessa estrada é só nesse estado, nesses municípios daqui, porque ele não está abrindo nenhum grande vetor novo de desmatamento, nem de ocupação, já é uma região ocupada, ele não vai alterar a dinâmica populacional, não vai alterar, portanto, a qualidade da água da região com novos desmatamentos, o aumento disso ou daquilo, é tranquilo, a competência do Estado. Agora, se é uma obra que vai causar impacto em mais de um Estado, aí tem que ir para o IBAMA. O problema é que não se investe em fazer bons estudos de impacto ambiental. E por quê? Porque aí sim nós temos um problema sério na nossa legislação que não está citado aí no documento da CNI, que é o seguinte: quem faz o estudo de impacto ambiental, que é o estudo que vai dizer quais são os impactos e, portanto, se pode ou se não pode fazer o empreendimento e quais são as medidas que têm que ser adotadas para minimizar os impactos, que muitas vezes custam caro, é o próprio empreendedor. Ou seja, o próprio interessado em falar em ter menos medidas, em ser mais barato, em ser mais simples, em que saia seu empreendimento, é quem paga, contrata e apresenta o estudo de impacto ambiental. Nós temos um problema aí muito sério, né, com uma base nessa regra, que começou em 97 e que hoje tem trazendo problemas seríssimos, porque nós temos estudos ou superficiais, estudos que omitem partes, né, de partes do seu próprio estudo, porque na edição quem vai editar retira aquilo que não interessa, e isso acaba levando, sim, a problemas de competência e judicialização, mas mais pela qualidade dos estudos do que pela regra em si.
Agora, qual seria a opção para resolver isso, então? Seria, por exemplo, dar total autonomia para as consultorias que hoje fazem os estudos de impacto ambiental, criar mecanismos que, por exemplo, descredenciem as empresas, as consultorias que fazem os estudos de impacto ambiental, que permitem essa edição, às vezes, direcionada para o barateamento? Qual é o mecanismo? Ou simplesmente cobrar uma taxa do empresário e deixar o estudo de impacto ambiental por parte de algum órgão estatal? O que, que você acredita que pode ser a melhor saída para esse instrumento, que, de fato, gera um embate, tem um potencial de embate entre setor privado e poder público muito grande?
É um conflito de interesse. Olha, tem vários países, na verdade, boa parte dos países, em que é o próprio órgão que licencia quem contrata as expensas do empreendedor. O empreendedor vai custear, mas quem vai pedir, quem vai contratar o estudo é o próprio órgão ambiental, que depois vai analisar o estudo. Então ele chama um terceiro para fazer as análises, não é ele mesmo quem faz, mas é ele que vai chamar alguém que ele confia, que tem competência, né? Ou seja, que é reconhecido como alguém que vai fazer algo bem feito. No Brasil, nós temos um problema seríssimo, porque as grandes empresas de consultoria são do mesmo grupo econômico das grandes construtoras, da Camargo Correia, da Odebrecht, da OAS. Eles são os donos das mais reconhecidas e mais contratadas empresas de consultoria de avaliação de impacto ambiental. O conflito de interesse é muito claro, é muito direto. Eu queria lembrar aqui o caso de Barra Grande. Barra Grande foi uma hidrelétrica no rio Pelotas, na fronteira entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, construída há uns 7, 8 anos atrás, que o estudo de impacto ambiental, quando feito, falava que a região que ia ser impactada tinha pastagens, era uma região já altamente degradada, não tinha nenhuma floresta de interesse, portanto não haveria nenhum problema em construir hidrelétrica ali. Quando se estava quase terminando a hidrelétrica, se descobriu, né, entre aspas, que a região tinha um dos maiores remanescentes e um dos últimos remanescentes de floresta de araucária do Brasil, que é um dos ecossistemas mais ameaçados de extinção do país. Uma área super importante que foi para baixo d'água porque um estudo de impacto ambiental foi feito de forma fraudulenta, era fraude. Essa consultoria que elaborou esse estudo absurdo, que foi um marco no licenciamento ambiental do Brasil, continua até hoje prestando serviço, sendo contratada e apresentando estudos para análise de órgãos estaduais e do próprio IBAMA. É um absurdo, né? Então, nem nesse sistema que deveria funcionar, que se o próprio empreendedor contrata uma consultoria, mas essa consultoria faz um trabalho mal feito, se proíbe a sua contratação, nem isso tem funcionado. Então, nós vivemos hoje, a meu ver, nesse aspecto, o pior dos mundos. Um conflito de interesse muito claro, com muito pouca capacidade do órgão ambiental corrigir. E quando o órgão ambiental fala, olha, está ruim, está mal feito, refaz, analisa outro aspecto que você não analisou, que era fundamental, aí vem todo mundo dizer, mas olha que burocracia, olha como está demorando, que absurdo, esse é o custo do Brasil.
O que é pior, né?
Pois é.
Agora, Raul, a ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, concedeu uma entrevista faz mais ou menos umas 2 semanas ao jornal Valor Econômico, dizendo que uma das ideias, por exemplo, do governo é adotar para grandes obras, inclusive essas obras de infraestrutura que são tão caras ao governo hoje em dia, né? Portos, rodovias, ferrovias, adotar o que hoje se adota para a área de petróleo. O IBAMA faria o que eles chamam de termos de referência, né, uma espécie de estudo anterior aos projetos em si, já para mostrar para o empreendedor que ali quais seriam as sensibilidades ambientais daquela área, o que o estudo de impacto ambiental deveria, né, em princípio, prever ou não. Você acha que pode ser o caminho, por exemplo, o IBAMA fazer esse mapeamento, pelo menos nessas grandes obras de infraestrutura, do que deveria haver nos projetos de licenciamento que, né, que viessem posteriormente a esses estudos anteriores do IBAMA?
Olha, Ana, hoje o termo de referência para o licenciamento de cada obra já é feito antes da elaboração do estudo. Então, já funciona dessa forma. Se eu quero licenciar uma rodovia, por exemplo, em tal região, o IBAMA vai me apresentar um termo de referência, mesmo os órgãos estaduais também, dizendo, olha, seu estudo tem que abordar esse aspecto. Supostamente, esse termo de referência deveria ser adaptado a cada caso, né? Mesmo antes da elaboração do estudo, já se deveria identificar, exatamente como você disse, quais são os pontos mais sensíveis e, portanto, deveria colocar esses pontos sensíveis lá para eles serem pontos estudados. Infelizmente, não é isso que acontece na prática. Em muitos casos, ou na maioria dos casos, o termo de referência é um documento padrão, entregue para todos os casos,
xerox,
de igual forma.
Com todas as sensibilidades possíveis no mundo.
Pois é, exatamente. Então, é um termo que traz coisas genéricas, pode se acertar, pode não se acertar. Mas acho que a questão central não é essa do termo de referência. Porque o termo de referência já é para o licenciamento da obra em si. Você já definiu que vai ser uma obra tal, em tal lugar, com tal função, para começar em tal ano, para gerar tanto.
Quer dizer, mesmo que haja ali uma sensibilidade maior, alguma questão, como por exemplo essa floresta de araucária que você citou, já fica, né? Já está meio que encaminhado para ver uma obra ali.
Exatamente, exatamente. Então, qual que é a grande demanda hoje da sociedade civil organizada? De hoje não, já é de muitos anos, a gente não avançou nada nisso. É que nós não façamos a avaliação de impacto ambiental do projeto, mas que façamos a avaliação de impacto ambiental da política pública, do plano. Então, vamos fazer uma avaliação de impacto ambiental do plano decenal de energia, do Plano Nacional de Energia 2030, e não da hidrelétrica do Tapajós, e não da hidrelétrica tal. Seja, vamos fazer uma avaliação mais ampla, identificando onde se pode, onde se não pode, quais são projetos que nós não teremos por causa de no conjunto da obra. Então, vamos preservar esses lugares por essas funções para manter isso, e, portanto, nesses outros lugares, sim, é possível. E aí, sim, você poderia, em nível de projeto, de obra, poder analisar os impactos ambientais, as medidas de mitigação, mas você já definiu que aquela obra vai sair naquele lugar, porque no conjunto você avaliou que aquela é a melhor forma. Só que hoje não se faz isso. Nós estamos vendo aqui uma briga no Tapajós muito grande, uma guerra bem guerreada pelos indígenas Munduruku, que estão dizendo, olha, nós queremos participar da decisão sobre o que vão fazer com o nosso rio. Eles são os índios do Tapajós, estão lá centenas e centenas de anos, e o governo disse, não, nós fizemos já um estudo com nossos burocratas aqui, nossos técnicos, está definido, vocês que engulam essas obras. Né? A gente pode até discutir aqui qual que vai ser a indenização que eu vou te dar, se eu vou te dar um peixe quando acabar o peixe para vocês, ou te dou uma bolsa peixe depois, a gente vai discutir isso. Mas eu não vou discutir quais obras, aonde e por quê. E estão dizendo, não, a gente quer discutir, o rio é nosso, a gente quer discutir, não somos contra, a priori, todas as hidrelétricas, mas a gente não quer que saia as hidrelétricas que vocês querem, unicamente por objetivos econômicos. Tem outras funções desse rio que tem que ser respeitadas. Isso para o governo é um sacrilégio, para as empresas, o setor elétrico, para as grandes empresas, é um sacrilégio você discutir o plano junto com a sociedade, mesmo no Estado Democrático de Direito.
Bom, e sobre esses estágios que o nosso licenciamento ambiental tem, né? Hoje você faz licenciamento ambiental do projeto, depois de instalação e, por fim, de funcionamento. A ideia é justa e eu acho que ela que é verificar se o estágio anterior foi respeitado, né? Mas eles têm dialogado da maneira correta ou no final das contas, acaba sendo muito mais pro forma do que realidade? Um licenciamento de funcionamento costuma resolver mesmo os problemas que foram gerados na fase do licenciamento da instalação?
Olha, primeiro é importante esclarecer que, a grande maioria dos licenciamentos no Brasil não cumprem essas três fases. Por quê? Porque não precisa, são licenciamentos mais simplificados. Então, esse de licença de prévia de instalação e de operação são para os empreendimentos mais complexos, né? A grande imensa maioria dos projetos e obras são menores e muitas vezes pulam essas etapas, elas se juntam, né? Você já tem licença prévia de instalação ao mesmo tempo, você já faz uma avaliação única. Então, vamos falar sobre uma minoria, que é o que tem essas três fases, e de fato não funciona muito bem. Por quê? Nós do ISA temos vivenciado no nosso dia a dia, acompanhando o Belo Monte, por exemplo. As grandes obras de infraestrutura, todas elas têm participação ou diretíssima, ou mais ou menos direta, ou um pouco indireta do governo, né? Belo Monte, por exemplo, é financiado pelo BNDES, que é um órgão público, está nos planos do governo. Quando vai se discutir esse assunto, não é o empreendedor que discute, é a Casa Civil da Presidência que vai discutir. As empresas são públicas, estatais, federais, enfim, é o poder público fazendo. E é ele mesmo licenciando. Então, você gera um conflito de interesse inevitável aí. Então, em Belo Monte, nós temos visto reiteradamente que uma série de obrigações do empreendedor de tomar medidas antecipatórias ou de já começar a fazer medidas que lá na frente tem que estar prontas para evitar impactos, que não estão acontecendo. O IBAMA até identifica isso, mas ele não tem poder político de paralisar a obra, que seria a única medida efetiva, eficaz, para fazer com que essas medidas aconteçam, né? Para que essas condicionantes ambientais se transformem em realidade. Então hoje, nessas grandes obras, em função desse conflito de interesse, em que o próprio Estado se autolicencia, nós verificamos que essa repartição em três fases, que é para isso que você disse, para você ir por parte dizendo, olha, você cumpriu tudo, então agora pode seguir. Cumpriu de novo, pode seguir, não vem funcionando. E no genérico, no Brasil ainda, a fase de licença de operação é mais grave. Por quê? Porque quando você licencia uma obra, você identifica, se bem identificados, uma série de impactos, né? E, portanto, se bem feito, o estudo vai indicar uma série de medidas que vão amenizar esses impactos, vão evitar muito desses impactos, e aqueles que não são evitáveis, né, ou mesmo amenizados, ainda vão acontecer, quais são as medidas de compensação. Muitas dessas medidas são ao longo, no decorrer da obra, não da obra, mas do funcionamento do empreendimento, depois que ele já está pronto, no caso da uma hidrelétrica, depois que ela já está gerando energia. São coisas que têm que acontecer ao longo da vida daquele empreendimento. E essa fase de licença de operação, que é renovada de 5 em 5 anos, agora, alguns casos mais, o empreendedor tem que renovar a licença de operação para avaliar se aquelas medidas estão funcionando, atingindo seus objetivos, se novas coisas têm que fazer. Elas são negligenciadas, ou seja, nós temos muita atenção no estudo de impacto ambiental, em avaliar as medidas que têm que ser tomadas lá na frente, se gasta uma energia grande nisso, e pouco em monitorar se essas medidas estão sendo efetivamente implementadas, e se estão sendo implementadas, se estão funcionando a contento. Porque você pode ter duas categorias, uma, não fez, outra, fez o que foi prometido, mas aquilo não serviu ao objetivo que era amenizar o impacto. Aquele impacto ainda é muito grande, está acontecendo, temos que mudar essa medida. Então, essa é uma fase que nós temos ainda que melhorar muito no país.
A gente comentou aqui alguns problemas, né? Você citou a questão do empreendedor que é que faz hoje esses estudos, às vezes com conflitos de interesse, a necessidade de haver aí um licenciamento anterior à definição dos projetos, aí no plano maior, né, de planos. Você acha que esses problemas, para eles serem resolvidos, há uma necessidade de mudança, de novas mudanças na legislação? Eu falo isso porque aqui na casa, aqui na Câmara, por exemplo, a gente tem pelo menos 11 projetos tramitando sobre questões de licenciamento, alguns definindo alguns prazos e limites de prazos para haver a concessão da licença, a análise da licença, outros, como o mais recente aqui do deputado Alessandro Molon, prevendo, por exemplo, mais participação pública na definição dos licenciamentos, que obras da União devem ter estudo de impacto ambiental prévio, que obras que não. Você acha que há necessidade de mudanças na lei ou seriam mudanças apenas no aspecto aí gerencial, dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente ou de outros órgãos do governo?
Olha, Ana, eu acho que de fato é uma mudança de prática administrativa mais do que mudança na lei. Eu acho um absurdo essa história de ter prazo para licença ambiental, porque o prazo, se você não tiver pessoas competentes, capacitadas em número suficiente no órgão ambiental, ele não vai ser seguido. Não adianta isso, não adianta você colocar na lei um prazo. A única coisa que essa lei pode fazer é o absurdo de apresentar um projeto, o órgão não tem condições, não analisa e a licença sai sem análise do órgão ambiental. Seria o pior dos mundos, né? Então, não tem outra solução, não tem solução legislativa republicana para isso que não seja contratar mais gente, capacitar os órgãos ambientais, fazer melhores estudos, enfim, você tem que melhorar a prática, né, desse processo de licenciamento ambiental. Agora, tem algumas mudanças, sim, que eu entendo que poderiam ter, sobretudo, de novo, para o caso das grandes obras, que é o caso de Belo Monte, a caso das grandes hidrelétricas, que não é os 95% dos licenciamentos no Brasil. Que é o seguinte, você teria que ter algum órgão com participação da sociedade, com autonomia em relação ao Estado, pelas razões que eu disse anteriormente, para poder fazer o seguimento da implantação desse empreendimento. Nós estamos vendo que, nesses casos de grandes obras, é absolutamente incompatível o Estado se autolicenciar e se autofiscalizar, porque a pressão política é muito grande e ela vai acabar mandando, não tem chance. Então, seria fundamental que em obras como de Belo Monte, de grandes rodovias, né, das BRs que cortam a Amazônia, das hidrelétricas do Tapajós, tivesse um órgão, um corpo, né, de técnicos selecionados pela sociedade local, de forma independente, com recursos pagos pelo Estado, para que possa fazer um monitoramento da implantação da obra e poder, em tempo real, dizer o que não está sendo feito, o que está sendo mal feito, para poder cobrar que isso aconteça. Hoje, no Brasil, é uma ficção as medidas de condicionantes ambientais. Belo Monte, a gente está vendo isso. Você vendeu-se à sociedade, que era uma obra super sustentável, porque tinha centenas de condições ambientais e, na hora H, muito poucas delas são implementadas. Nós temos hoje a obra em um ritmo acelerado de construção, até mais rápido do que era previsto, e as medidas de implantação de mitigação ambiental estão, algumas das indígenas, por exemplo, sequer começaram. A obra já está mais da metade e não se fez nenhuma medida de proteção ambiental para os povos indígenas da região, coisas que tinham sido feitas antes de dar a licença de instalação. Então é uma piada e você teria que ter alguém para controlar isso em tempo real. Hoje nós não temos. O IBAMA, infelizmente, tem técnicos ótimos, né? Tem que reconhecer que o IBAMA melhorou muito nos últimos 10 anos, mas ele tem essa limitação política, que é um fato, e a gente tem que estar por cima disso, né? E ter alguma solução.
Perfeito. Bom, ainda há muito a evoluir, sem dúvida nenhuma, né? Não só no desenho institucional, mas principalmente na aplicação dessas políticas públicas, na aplicação desses mecanismos de prevenção, né? E também de minoração dos efeitos gerados. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez o Raul do Vale, o homem que tem uma APP no sobrenome, né? Uma área de preservação permanente. Os vales, os topos de morro, né? Raul do Vale, que é advogado, coordenador do programa de política e direito do Instituto Socioambiental, o ISA, e que sempre colabora conosco aqui a compreender esses desafios da área ambiental. Raul do Vale, mais uma vez, muitíssimo obrigado, excelente dia para você.
Eu que agradeço muitíssimo, estou sempre à disposição, é sempre um prazer conversar com vocês, esse programa é de alta qualidade, espero ser convidado outras vezes.
Não, e à medida que esse conjunto de propostas avançar no âmbito do governo e também aqui na Câmara, porque várias delas precisam passar pela Câmara, nós contamos ainda com sua participação. Bom dia.
Com todo prazer, bom dia.